Olá, galera! Começando mais um minicast do podcast 45 minutos. E nessa edição do nosso mini podcast, né? A gente vai debater especificamente esse primeiro jogo entre Santa Cruz e Bahia, válido pelas semifinais da Copa do Nordeste. Jogo que vai ser realizado às 21h45 dessa quarta-feira no estádio do Arruda. E uma das discussões que a gente... uma das possibilidades que a gente discutia, Fred, no podcast anterior, é que o Santa... Estamos aqui, eu, Celso Shigami, Fred Figueiredo, me desculpem, e Cássio Zirpoli, para a gente debater aqui. Tudo bom, maestro?
Tudo certinho, professor.
Então é o seguinte, Fred, a gente discutia no programa anterior que a principal dúvida de Milton seria o meio de campo, né? Quem é que ia jogar ali? Se ele iria de Wellington César, com o João Paulo mais avançado, ou de João Paulo um pouco mais recuado, e ia com o Lelê. Ficou definida essa segunda opção, né?
Verdade. Ainda existiam desmembramentos dessa segunda opção, que seria Leandrinho e Daniel, outras opções testadas.
E Léo Moura.
Verdade.
Eu digo isso porque, conversando alguns anos, toda vez que termina as semifinais do Campeonato Pernambucano, eu faço um modelo de cada clube de resumo.
E termina a primeira fase.
Sim, o hexagonal. Antes de começar o mata-mata... eu converso com os setoristas, as impressões para fazer, vamos fazer aqui um esquema tático cada um, o que seria uma base, sempre com as observações, pode mudar isso, mas para colocar uma base. Na do Santa, curiosamente, a base foi Léo Moura, e eu tô achando que essa base vai acabar não acontecendo.
Ele
vai acabar sendo a opção, e olhe lá.
É impressionante o lapso em relação a Léo Moura, na hora que eu nem citei aqui como, veja só, Celso citou a opção A. Ainda que a opção A, na verdade, fosse realmente a que ele escolheu, que é o Lelê. Mas vamos lá, opção A, o Ayrton César ao lado de William Correa e João Paulo como meia.
Isso.
A opção B, João Paulo de volante. E essa opção B tem
Lelê, cada um tem suas alternativas,
Leandrinho,
né?
Daniel e Léo Moura
como quarta opção.
Veja só.
Repete aí, por favor, me perdi.
Lelê,
sim, primeira,
a escolhida.
Certo.
Leandrinho,
certo.
A segunda mais testada por ele.
A terceira que eu me perdi.
Daniel, que começou o ano ele. E no jogo
tem sido ele a alternativa.
Durante,
né?
O jogo, tem sido ele.
Principalmente, eu acho que pela bola parada.
Né? Eu vi alguns torcedores do Santos.
Só pela bola parada, porque eu vou dizer. Aí eu prefiro Léo Moura.
Porque foi ele
também.
Foi Daniel que deu certo no fim da temporada. Então,
mas eu entendo. Eu só defendo porque fim de jogo, né? Quando o seu time está precisando de resultado. O jogo acaba ficando muito truncado e aí a bola parada pode fazer a diferença.
Eu ressalvei, né? tirando a bola parada, bola
mas
rolando,
tirando isso,
bola rolando,
aí ele tem o que discutir.
Léo Moura é uma coisa teórica, não mostrou nada para que entre nessa lista, mas
nem pra no Santa Cruz.
Leandrinho também não, jogou muito mal quando acionado, e Daniel é a esperança de que ele volte a pelo menos o futebol.
Já a gente vai falar de Santa Bahia, claro, mas jogando um pouco mais pra frente. Considerando todas essas opções, assim, o que o senhor está precisando é de um novo jogador para o setor.
O que eu falei, eu quis dizer isso de outra forma.
Isso aí está juntando pecinha, juntando isso tudo, só fica claro que, na verdade, a bala que o senhor vai atirar no brasileiro
é para esse meio. E não é fácil, é uma posição muito
complicada. Não é fácil, mas existe.
Existe, pelo menos tentativas, né?
Sim. Melhor do que as que estão.
Melhor do que as que estão. E eu sempre disse isso da seguinte forma: dois João Paulos. Não é possível, na verdade, é só uma representação de um meia. Mas, respondendo a pergunta, porque o que Lelê, a gente já tinha até analisado no podcast 232, que seria a melhor opção, porque foi
atestada no jogo anterior. Atestada, né?
No jogo anterior, um jogo que Santa Cruz precisava de produção ofensiva, conseguiu alguma, não foi nota 10, não. Não foi nota 7, não. Foi nota 5,5. Eu defini e repito o Lelê como um velocista jogando no meio. Ele não é um camisa 10 do que distribui o jogo. Ele não é nem um camisa 10 como, por exemplo, como funcionam os camisas 10 de maior velocidade. Né? Daquele que pega a bola e parte. Existe esse tipo de camisa 10. Mas ele também não é. Mas vamos ver o que...
Fred, só pedindo aqui, te atrapalhando aqui, só para tu trocar aí de microfone.
Que eu... Mas vamos ver como rende. Assim, eu acho que a escolha de Milton Mendes foi a correta. Agora.
Tava saindo. Foi só... Deu uma picotada no microfone de Fred, aí só pra garantir
deu
que...
Quê?
Uma picotada.
Então,
então?
Chegou o Rafael
brasileiro por aqui também.
Pega o microfone do picote.
Oi. Pronto, tá tranquilo. Tava picotando
então
esse microfone.
Minha visão é essa. Lelê é um... Entra, numa composição que está longe de ser a composição ideal, mas é a composição de momento. E o Santa precisa de velocidade, precisa de gol. Então, eu acho que ele...
Então, pronto, vou aproveitar esse gancho para perguntar o seguinte. Analisando especificamente esse primeiro jogo, o que é que vocês imaginam de estratégia que Milton Mendes pode elaborar para esse primeiro encontro com o Bahia?
O Bahia, sendo escalado, como vem sendo nas últimas partidas, não é um time de ficar esperando tanto o jogo. Me parece ser um time... vem jogando, na verdade, o que parecia ser antes uma coisa bem comum, agora quase todos os times jogam, um centroavante com dois atacantes abertos. Impressionante como o que é o 4-4-2 dos anos 90 hoje. Já está deixando de ser incomum. Aliás, já deixou. E o Bahia vem atuando dessa forma. A gente está gravando aqui sem ter a consciência da escalação, claro, que o Bahia vai colocar em campo, mas vou considerar que jogou as últimas partidas, e sendo assim, o Santa tem um jogo um pouquinho franco nos primeiros minutos. Até um jogo com cara de decisão já é assim de uma forma geral. Aquela característica de jogo travado talvez fique mais para o segundo jogo, porque aí você já joga sabendo do resultado que precisa naquela partida. Influencia bastante, claro, o resultado do jogo de ida. O Bahia, por ter vencido os dois jogos do Santa Cruz, talvez tenha um nível de confiança para tentar buscar a vitória também. Assim como o Santa, no acrescente, Mendes pelo clássico não jogou tão bem, jogou só o primeiro tempo razoável, os dois times, aliás, mas puxando pelos dois jogos do Ceará, mais também pelo resultado que pelo futebol, acrescente está mais pelos resultados do que pelo futebol, né?
Sendo Santa, eu acho que então, ele é pontual.
Então, mais pelos resultados do que pelo futebol, mas o futebol vem sendo, ao menos, conquistando esses resultados, que é o material, que é a parte fundamental disso tudo. Não dá, eu vou antecipar você, que eu sei que você vai fazer a escolha morre. Não, nesse jogo não tem favorito, não. Isso, obviamente, se não tem favorito, acaba sendo um lado positivo pro Bahia. Porque se o mando de campo, se o mando de campo não tá exercendo favoritismo aí, pelo menos na minha opinião.
Inclusive,
eu acho um jogo muito equilibrado e muito perigoso também.
Eu não vou botar essa questão ainda pra gente continuar debatendo mantendo o foco na estratégia que o Santa deve elaborar para esse jogo.
E até essa questão da pressão, completando, professor. A própria estrutura do que cerca o jogo, que acabou sendo um pouco estranho, só o anel inferior do Arruda vai ter público, e assim, pode até ser que encha, claro, mas isso eu achei muito estranho, porque a torcida do Santa Cruz já botou muito mais gente em jogos de apelo muito menor.
Deixa eu só fazer o seguinte.
Mas isso influencia no resultado, isso influencia assim, não tem como separar.
Então,
porque
pronto,
isso influencia então, no pronto, desempenho.
Concordo. Do time. Vamos colocar isso em pauta também. Levar em consideração que a procura por ingresso, inclusive, tem sido baixa.
Não, mas eu acabei de falar. Aí é uma questão também de público, de comprar em cima da hora. Mas assim, mesmo que compre, o anel superior não será aberto. Porque para ser aberto tem que ter gente trabalhando, tem que ser uma série de coisas. Não
pra
será
operar,
aberto.
Né?
Tem que operar o estádio. O estádio só terá o anel inferior. É muito pouco.
O que é uma estratégia da direção...
Para não ficar espalhado como ficou no clássico.
Boa para dizer o seguinte, é tirar o máximo de quem vai.
É, exatamente.
Né? A direção,
transformar isso em pressão.
É, a direção quer tirar o máximo de quem vai para o estádio, transformar em pressão. E ao mesmo tempo reconhecer... Para fazer isso, você tem um reconhecimento prévio de que não vai um grande público. Um super público.
O anel inferior, qual a capacidade?
Eu ia dizer isso exatamente agora. Eu coloquei esse post hoje. O anel superior, na verdade, ele cabe muito mais gente. Mas por uma questão de segurança, hoje ele é liberado atualmente para 15 mil pessoas.
O superior?
O superior. É atualmente liberado para 15 mil pessoas. O inferior cabe 20 mil, mais uns 6 mil de sociais. 27 mil. Tem ainda as cadeiras que são mais quase 6 mil. Ou seja, 33 mil.
Seria um grande público.
Veja...
Se lotar, o que está aberto.
Mas proporcionalmente significaria que teria que ter um público gigantesco na cadeira, o que não acontece só em grandes finais, assim. Veja, se tem 33 mil com 6 mil de cadeira, é uma questão parece mais lógica. De arquibancada, considerando sociais, dá o quê? Um pouco mais de 27 mil pessoas.
Voltando para o campo.
Pronto.
Voltando para o campo, depois do que o Cássio falou. Rafael até já está com a escalação do Bahia, né, Rafa?
Vamos
pontuar a escalação do Bahia.
Já definiram que a gente começou gravando sem saber, então vamos lá.
Vamos lá, Marcelo Lomba, Rai na lateral direita.
Epa, peraí. Qual um? Marcelo Lomba!
Dois, Rai, né? Lucas Fonseca, não sei se é 3 ou se é 4. Éder e João Paulo Gomes, fechou a defesa. Meio de campo, Feijão, Danilo Pires de volta e Juninho. No ataque, Thiago Ribeiro, Edgar Júnior e Hernando.
É o Bahia clássico.
Thiago, se for pelo o jogo da semifinal do Bahia, Thiago Ribeiro caindo pela esquerda.
Sim, e Edgar Júnior na
pela
outra.
Pela direita. No lugar de Luizinho, é o que faltou o nome daquele programa. Foi ele que colocou o Luizinho no banco.
Porque ele vem jogando bem, Edgar Júnior.
Não, mas que a gente imaginava que seria. Thiago Ribeiro, na verdade...
Thiago Ribeiro aberto na esquerda e Luizinho na direita,
o
né?
O que imaginava antes é que Thiago Ribeiro seria o meia.
Ele, o meia não, né?
O 9, né?
O 9.
Não.
Não, o meia não. O meia
não, o 9 seria o Hernani, pô.
É, sim, mas o 9 tá machucado.
Não,
o Bahia é ideal.
Não, mas eu tô considerando... são duas coisas diferentes que a gente tá falando. Tô falando Bahia.
Não, em nenhum
Hernani,
momento...
O Bahia com o Hernani e Thiago Ribeiro. Pronto. Bahia, com, esse
Bahia, o Bahia perfeito, Bahia perfeito jamais seria meia.
Pronto. Você achava que ele ia ser
ponta? Jamais seria meia. Ponta. Ponta.
Eu não achei não. Mas enfim. Ele jogou nessa função. Luizinho pega um banco. Ou seja, é uma boa peça para ser acionada durante a partida. Como foi no outro jogo. E o Broca que voltou depois de 34 dias já metendo gol.
É, veja só. Essa escalação do Bahia... ela é muito simétrica, a do Santa. Por que simétrica? Justamente Danilo Pires.
Que entra no lugar de Paulo Roberto.
Ou seja, Danilo Pires não é um volante, certo?
É um meia, terceiro homem.
É, que é um pouco do que João Paulo faz.
É.
Ou seja, essas escalações são ainda mais simétricas.
E são um pouco abertas, né?
Indica o jogo indica
que
ainda,
são times que vão sair pro jogo,
ainda
né?
Mais aberto. É um jogo que será, pelo menos... com as cartas que vão sendo colocadas na mesa, será um jogo aberto.
Um jogo bom de se ver, né?
Um jogo franco. Não sei. Bom de se ver, eu não sei.
Não, veja. O nível de tensão pode até ser que tecnicamente vai ter aquela chadeira de se... enfim, mas...
Meu irmão, agora...
O jogo quando tá falando mata-mata, a tensão da partida... Faz a partida ser legal.
Agora,
pô.
O que... Veja só.
Mesmo ela sendo...
O Santa tem um problema muito grande de criação. E ele vai ter que resolver isso de forma muito urgente. Por mais que o Bahia tenha ido muito mal contra o Fortaleza, depois de ter feito um placar em Fortaleza, e todo mundo viu, a gente já comentou, que ele conseguiu a classificação em casa. Pediu para não se classificar. Quase um milagre. O Fortaleza perdeu um caminhão de gols. Eu vejo que esse jogo de quarta é o jogo do Santa Cruz...
De outro Bahia de lá, velho.
É o jogo do Santa Cruz.
E outro Bahia,
fazer tem... a sua classificação. É muito difícil imaginar um Santa Cruz revertendo resultado em Salvador. Então, o Santa precisa.
Se for na pilha, é na pilha da Série B do ano passado.
Só te falando uma coisa que você está falando assim. O jogo Fortaleza, aquele cenário é muito válido. Mas, a presença de Hernani, assim, eu desconsidero aquele jogo.
Certo, mas não é exatamente o que eu estou falando, não?
Não.
O que foi que eu falei?
Repita.
Aconteceu justamente isso no treino hoje do Santa. Com esse sentimento.
Não fala, eu tava lendo o Twitter,
decorando. Milton falou assim: Keno, o que foi que eu falei? Ele: beleza, professor. O que foi que eu falei? Beleza, professor.
Repita.
Eu falei que, ao contrário do que aconteceu no Fortaleza.
Não ficou muito claro, não. Vai passar o baixo. Você falou baixo.
Não, eu falei o seguinte: ao contrário da fragilidade que o Bahia demonstrou, eu não vejo muitos caminhos para o Santa caso não consiga um resultado no Arruda.
Concordo.
E ao mesmo tempo,
até porque a fragilidade do Bahia foi vista só na volta, né? Na ida não tem fragilidade nenhuma.
Ao mesmo tempo em que, se você me perguntar, Fred, se o Santa ganha o jogo, sobretudo sem levar gol, uma vitória de 1-0, ou até um 2-1, que é um placar que você
qualquer
contorna...
Qualquer vitória tá valendo, meu irmão.
É. Eu acho que se o Santa Cruz ganha o jogo...
Ficar fazendo docinho para assim, porque ganhou 2-1 é bronca.
O percentual de favoritismo, se o Santa Cruz ganhar o jogo, eu já coloco que ele chega em Salvador com pelo menos 55% da classificação. Porque o Bahia tem toda a campanha
positiva,
a seu favor,
né?
Mas eu não vejo margem suficiente para ele entrar... precisando, pressionado e atropelar o Santa Cruz na Fonte Nova. O Bahia corre risco, o Bahia erra, o jogo Fortaleza, queira ou não queira, vai se vir sempre como pelo menos um fantasma. Então assim, se o Santa arranca uma vitória, como arrancou contra o Ceará e foi arrancada, se o Santa arranca uma vitória nessa quarta-feira...
As duas...
É, mas então, a segunda vem no contexto, ele se defendeu o jogo todo
saindo. Claro, então...
Se o Santa arranca a vitória, ele pode reverter, porque Eu não vou, a gente aqui no Escolha o Bom, dizer quem vai ganhar, mas você pode fazer um percentualmente.
Mas no momento que a gente já, no momento que a gente já está assim, ficando em cima do muro, apesar de não ser muita característica do programa, só denota um equilíbrio acima da média nesse jogo. Assim. Também não dá. Ó, de vez em quando, muro é opção. Mas, meu irmão, de vez em quando, não ofende dizer que o jogo tem parece ter um equilíbrio acima da média.
Vamos fazer o seguinte, então. Em vez de ir pro Escolha o Morre, vamos fazer aquele percentual que a gente faz.
Até porque, veja, o segundo jogo, ali o Santa foi deplorável. E mesmo tendo perdido o jogo, dá nem pra considerar, porque não foi nem aquele Bahia que jogou, era o Bahia completamente em reserva. Rapaz. O único jogo com os dois à Vera foi um jogo equilibrado. Foi um jogo equilibrado, onde o Santa. Durante muito tempo foi a melhor partida do Santa no ano, a parte da torcida acreditava, mesmo tendo perdido o jogo. E um jogo onde a gente tem que sempre lembrar que o Bahia, quando fez 1-0, não fez 2-0, porque o Broca também perdeu um gol de cego.
Dois, né?
Foram dois. Não, o segundo ainda não perdeu. O segundo foi, acho que é o que bateu no travessão. Ali eu considero mais azar. O primeiro foi perdido. Então, assim, o Bahia também fez uma boa partida.
Fez boa partida. É um jogo com característica diferente porque vai incidir toda a pressão, mas. Vamos fazer aquele elástico que a gente faz. Qual? De percentual.
Tá com uma fugida do Escolha Morre, vou dizer.
Não, mas não vai ser Escolha Morre. Isso vai ser Escolha Morre, só que pra mostrar como é apertado. Eu diria que seria um...
A classificação ou o primeiro jogo?
Primeiro jogo.
Primeiro jogo...
Putz, 55-45 Santa pelo mando de campo.
A gente nas quartas de final disse a classificação, não foi não?
Sim, mas é...
Não acrescenta, não.
Não acrescenta em nada. Eu vou de 55-45 Bahia.
Eu tô nessa conta também.
Bahia, não Santa.
Bahia, né?
Bahia.
Eu tô.
Veja.
55-45 Santa, eu.
Agora, pelo mando de campo. Você é o Fire.
40 Santa.
Você.
Porra. No jogo de ida.
Acho que, assim, acho que tá muito otimista. Mas o 45, eu já dizer o seguinte: o 45 nessa conta pro Santa, tem que lembrar. Que era um Santa que não vinha jogando absolutamente nada. E nesse momento, uma semifinal, tá com essa carga, eu acho que já denota um crescimento. Onde um equilíbrio que não estava sendo visto.
Acho que pelo
há duas
pelo
semanas, esse
jogo que fez contra o Sport.
Há duas semanas. Não foi um bom jogo, não.
Mas foi um jogo... o melhor primeiro tempo em muito tempo.
Foi o melhor primeiro tempo.
Mas isso que eu tô querendo dizer, isso dá uma animada, porque jogou contra
o aquele jogo contra o Bahia, foi o melhor primeiro tempo do
Santa. Mas o jogo tem 90, né? E assim, no segundo tempo caiu demais.
Caiu demais.
Pessoal, não, mas Santa... havia estímulos também para cair.
A verdade o Santa não dá motivo anterior, nenhum.
Né? Agora, sabe o que é só incoerente nisso tudo que a gente está falando? Incoerente é assim, engraçado, que as duas chances...
Eu tenho a impressão que o microfone de Rafael está bem baixinho. Fala aí no de Cássio também.
As duas melhores chances do Santa Cruz... Do Santa Cruz, do Sport, foram no primeiro tempo.
Não, o Sport teve 5 chances, Rafael.
Eu acho que as duas mais, as duas melhores, na minha visão,
foram no primeiro tempo. Todo jogo do Arruda foi no primeiro tempo.
No momento que você fala duas, você está descartando ou a de Everton Felipe, que eu não acho que seja o caso, ou a de Vinícius Araújo, muito menos.
Não, ele falou as duas melhores.
Não, mas veja, é isso que eu querendo dizer. Mas você está dizendo só as duas melhores, você está descartando, por exemplo,
aquela cabeçada de Marque
com gol vazio.
Não, eu quero que falar o seguinte, que o Sport... chegou mais ao gol do Santa Cruz no primeiro tempo.
Sim, mas não é correto falar duas melhores, porque não foram só duas chances.
Certo. Só ok. Isso. Mas não é, ele não está falando nada sobre isso. O que ele quer dizer é o seguinte, que a gente disse que o primeiro tempo foi bom e o segundo ruim. Aí ele falou, ironicamente, no segundo o Sport não teve chance. É o que ele quis dizer.
Bem.
Empatou o jogo.
Bem, eu fiz esse scout.
Certo.
Vamos deixar bem claro. Chances claras. 4 para o Santa no primeiro tempo, 3 para o Sport no primeiro tempo. Essas 3 que eu falei. No segundo tempo, nenhuma para o Santa. Chances claras. Nenhuma para o Santa. Uma para o Sport na cabeça de Serginho. E o gol contra, que só entra como chance porque o Santa fez o gol. Mas não foi uma chance, porque foi um gol contra.
Porque o Sport fez o gol. Então, o Santa, a verdade é que futebol mostrado, ele não deu motivo nenhum para os meus 45%. Para os 45% de Cássio, para os seus 55% e para os 60% de Rafael.
Nenhum. Variou. Você fala o quanto?
55% Santa.
Então,
tu deu 55% Santa, né?
55%
Então, variou de 45%
Então, 45% de 45% a 60%.
Não é mais de ruim, não, pô. Então, ele não mostrou nenhum futebol para isso. Porém, ele se classificou sobre o Ceará.
Se classificou em tudo.
Se classificou sobre o Ceará, que era um desafio maior do Pernambucano, é absolutamente. Inválido, porque a América
sem conta zero
nada, que pagaram por conta de luz por desconto. Aquela conta daquele do pessoal mais pobre que paga tarifa social. Foi tarifa social.
Que é isso?
É o pessoal mais pobre, ele recebe uma conta de luz quase simbólica.
Ah.
R$4, pronto, é a tarifa social. E o Santa pagou, no Pernambucano só foi isso. Só que, como ele passa com duas vitórias do Ceará e vem com o jogo do Sport.
Ok.
Ok. Você dá um crédito.
Pronto.
Pode ser que o time...
é aí que eu tô me apoiando. Ah,
relação... Veja, o Santos classificou em tudo. Tudo. Até agora. Apesar de não ter jogado tudo. Mas a Vera mesmo só foi uma, que foi a do Ceará. É. A passada da primeira fase da Copa Nordeste, no grupo que ele pegou, era uma obrigação. Sobretudo ele sendo Série A, um dos únicos dois, porque nem o Vitória participou, um dos dois da Série A na competição. É... A classificação na primeira fase do Pernambucano, comemorar é uma piada. Comemorar a classificação no hexagonal, assim, é uma piada. No, é...
Duas vitórias, pô.
Assim, tô dizendo isso porque o Santa
comemorou,
na verdade. Eu acho que não existe. É, para Náutico, o Santa Esporte é uma vergonha. E a da Copa do Brasil.
Foi muito. Muito...
O adversário, muito frágil.
Bom, senhores, então acho que é isso. A gente tá chegando a 21 minutos de programa. É, lembrando que essa semana vai ser uma semana cheia. A gente vai gravar também um minicast sobre o jogo do Sport na quarta-feira.
E o telecast.
Vamos gravar um telecast sobre o jogo do Santa também na quarta-feira. Na quinta-feira tem telecast sobre o jogo do Sport e podcast depois. Então,
posso explicar,
se preparem para a overdose. Dá-lhe, maestro. Porque
a galera, tem muito nerd aqui, que nem a gente aqui, eu vou falar por mim para não ofender ninguém aí, para que também vê o Omelete. Para quem segue o Omelete, que é um site fantástico de entretenimento, de cinema, quadrinho, para quem segue, é mais ou menos aqui, galera. O telecast pós-jogo vai ser o da frigideira e o podcast vai ser a crítica consolidada dos jogos. Para você achar, ou seja, serão programas complementares.
Isso, exato. Tipo,
deixar de ouvir um ouvir outro não
sai perdendo. Não faz sentido.
Então, você telecast na madrugada de quarta, telecast no início da noite de quinta, minicast de esporte campinense na noite de quarta.
E podcast na quinta.
Noite de quinta. Não, overdose de cast. Não, pô. O pré-jogo do Sport será gravado antes do jogo do Santa.
Isso, antes do jogo do Santa.
Certo, aí depois do jogo do Santa, o
Minicast do jogo do Sport, telecast do jogo do Santa, telecast do jogo do Sport, podcast.
Eu já falei que minicast e telecast, pra mim, causa muita confusão, né? Porque pro ouvinte, porque pro ouvinte não faz tanta diferença. É só pra gente, é o formato que a gente grava. Eu acho que o formato, se for pequeno, tem que ser um só. Porque a gente chama de mini ou de tele, o formato que a gente grava, mas o cara do outro lado faz nem ideia.
Na verdade, tem uma diferença, em tese.
Alguém diz por causa do áudio.
O mini pode participar todo mundo.
É.
E costuma ter 30 minutos.
Não, esse teve
quanto? De 20 a 30.
É. De 20 a 30. O tele é pra ter 10,
10, 12, 12, sim, 15.
Porque, por exemplo, hoje o João não participou. É. O João já largou. Por curiosidade, que horas amanhã esse minicast? A gente marcou, né?
Quem não marcou de hoje também, tá gravando?
Tudo certo.
Grava. Senhores, forte abraço.
Solta ao vivo.
Até logo, valeu, tchau, tchau.
O minicast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Art Rec Produções, Vix Hot Dog Gourmet e Academia Top Fit.